Bem-vindo, aventureiro ou aventureira. Você está ouvindo o Rolagem de Mestre. Nesse podcast você acompanha os nossos jogos de RPG de mesa, no formato de histórias sonorizadas. Esse é o terceiro episódio da aventura A Prisão de Silbra, ambientado no mundo de Tormenta. Eu sou Júlio, mestre narrador dessa história, e comigo aqui estão os jogadores.
Fala aí, rapaziada, aqui é o Marcos. Tô jogando com o Halandrael, nosso anjinho camarada. E hoje vai rolar uma fuga de Azkaban.
Calma que ainda falta.
A bruxa tá solta.
Fala pessoal, aqui é o Bruno jogando com o anão Ragnir. Ainda meio tonto de tanta porrada que eu tomei na cabeça no episódio passado.
É.
Agora sou eu, né?
É você.
Ele tem que perguntar isso, né? Ele sabe que é ele. Não, não. E ele pergunta de propósito. É que...
Fala pessoal, aqui é o Renan. Tô jogando com o Wesley Lee. E partiu sair dessa Prison Break aqui. Por sinal, uma série que eu nunca vi.
Fala galera, aqui quem fala é o André, tô jogando com fibras e hoje tô pronto pra enfiar meu chifre na bunda da rapaziada aí, valeu. Tô ousado,
cara,
hoje.
Tem umas paradas que a gente fala aqui que eu fico imaginando alguém entrando no quarto, alguém fala que porra é essa que ele...
Quem?
Abafa, abafa.
Olá pessoal, aqui quem fala é a Lili, estou jogando com a Jenny e agora eu sou uma filha de Lena.
Na verdade, tá no processo seletivo aí.
Muito bem. A partir de agora, recomendamos que escute com fones de ouvido para uma melhor experiência de imersão. Se prepare e que role os dados. Bom, o último episódio, o pau comeu bonito no pátio. E durante a fuga, cada um foi para um canto, com vocês conhecendo algumas figuras importantes da prisão. E a gente parou exatamente quando Wesley Lee e Ragnir chegam na cela de Nurobe Ojima. E ao se aproximarem da cela, Nurobe percebeu a presença de vocês e agora está olhando diretamente para o anão e o Lefou. O que vocês vão fazer?
Eu entro devagarinho e falo: com licença.
Ele abre os olhos assim bem devagar, olha pra você com um olhar sério e pergunta: o que você quer?
Eu quero saber se você tem alguma intenção em sair daqui, salvar as pessoas que estão aqui dentro.
Quando você tá falando, ele olha pra você e olha pro Wesley. Tipo, sem se mexer, só mexe o olhinho. Continue.
Eu sei que você e o meu grande amigo Rato conversam bastante. Eu vim aqui em nome dele. Ele viu em seus sonhos uma forma de sair daqui. Nos próximos jogos, nossa cela será escolhida. E vamos iniciar um plano para derrotar os Minotauros e fugir daqui.
O Rato é uma pessoa muito interessante. Eu acho que ele é a pessoa mais lúcida desse lugar. Ele me contou sobre o plano de vocês. Sinceramente, eu acredito que todos vão morrer fazendo isso. Me diga, Ragnir. Você está disposto a pagar o preço se você falhar?
Todos morremos aqui alguma hora, né? Se for pra morrer tentando sair, eu acho melhor do que viver essa vida de merda aqui dentro.
Eu queria poder morrer com honra, mas talvez eles tenham me dado o pior castigo de todos aqui. Aí ele mostra assim, ou abre assim um pouco a roupa dele e mostra perto do peito dele uma tatuagem idêntica ao que os guardas usam.
Por que eles fizeram isso com você?
Porque eles precisam de alguém pra controlar e equilibrar o que acontece nessa prisão.
E você faz isso pra eles?
Sim, eu faço. Ele se levanta. Se aproxima de você, Ragnir. Você quer desequilibrar as forças dessa prisão, Ragnir?
Você parece estar de acordo com o que os Minotauros fazem, que prendem quem querem, se divertem matando pessoas inocentes. Eu sei que de onde você vem, a honra é algo muito importante, mas parece que você se esqueceu disso. Você fez um trato com eles para eles te darem essa tatuagem? Para você poder bater em pessoas que não conseguem se defender?
Eu perdi minha honra bem antes disso, Ragnir. Eu também perdi minha família. Eu perdi tudo. Aqui pelo menos eu tenho um propósito. Aqui pelo menos eu sirvo pra alguma coisa.
Você pode servir de uma coisa. Você pode libertar todo mundo aqui dentro. Os Minotauros, mesmo que tiraram sua liberdade, eles vão pagar por o que eles fizeram. Todas as vidas que eles tiraram.
Faz um teste aí de carisma então.
5.
Tá, ele segura no seu ombro. Olha pra você. Eu vou pensar no seu caso, pequenino. Agora você... Olha pro Wesley assim.
Eu vim falar sobre outro assunto. Eu sei que você é de Tamurá e também sou.
Sim.
Queria saber se você já ouviu falar um senhor chamado Lúcio. Lúcio Lee.
Esse nome, ele abre assim um sorriso. É familiar. Quem é você, né?
Bom, eu sou o aprendiz dele. Fui criado por ele, na verdade.
Eu acho que em algum momento existiu um Lúcio Lee aqui.
Há quanto tempo você tá aqui?
Eu tô aqui há quase tanto tempo quanto o rato.
Bom, se existiu um Lúcio Lee aqui, um Tamuriano, você deve ter conhecido.
Não exatamente.
Como assim?
Se eu te contar que algumas pessoas, durante os jogos, somem e nós não lembramos delas, você acreditaria?
Opa, essa é nova, hein?
Então existe uma fuga.
Olha, se o Lúcio Lee existe e existiu aqui nessa prisão, eu sei uma pessoa com quem você pode falar. Essa pessoa mora no quinto andar. O nome dela é Rain Dracione.
Ah, que merda.
Rain é uma pessoa especial aqui dentro.
Nem fudendo. Você não vai lá.
E se eu não subisse? Se outra pessoa subisse no meu lugar? Podia ser alguém que não tivesse nenhuma deformação. E aí eu levanto a mão assim.
Ah, você é tocado, né? Pela tormenta. Eu sinto muito, garoto.
Ah, bom. Não é algo que me afeta tanto. Acho que eu acostumei a viver dessa forma.
Realmente, Rain não ia gostar de você. Assim como ele não gostou do garoto LeFou também, que ele ficou chutando.
Se eu fizesse alguma coisa por você, você poderia falar com Rain Dracione?
Eu não saio da minha cela. Eu só vou pra minha cela e pro pátio. Só isso.
Quando a barreira mágica cair, você vai ficar aí parado na sua cela?
Ele sorri, Ragnir, do que você tá falando. Você quer que eu te ajude? Ah, não. Então vamos fazer um acordo. Eu te ajudo, mas eu quero uma morte honrosa. Lute comigo quando eu tiver libertado todos os prisioneiros. E eu quero ver se você consegue me matar.
O quê?
Bom, você é o Tamuriano mais estranho que eu já vi na minha vida. Tamuriano mais covarde que eu já vi. É, que tipo de pessoa é você?
Eu sou a pessoa que pode ajudar vocês a sair daqui.
Cara, eu vou puxar o Ragnir e falar, cara, esse cara, eu não sei o que aconteceu com ele, talvez os anos da prisão tenham deteriorado os miolos dele. Não faz o menor sentido a gente se aliar a esse cara.
Calma,
Eu tô saindo já, tô muito puto.
O que eu preciso fazer é pegar o meu machado e bater na sua cabeça. É isso.
Depois que a barreira quebrar e todos os prisioneiros se forem, eu quero que você me mate.
Eu estendo a mão pra ele.
Ele estende de volta. Aí ele se senta, fecha os olhos e começa a meditar.
Depois que a gente já tiver se afastado da cela, eu vou falar com Wesley. Olha, garoto, essa história de falar com o Rain não faz o menor sentido pra mim. E me desculpe falar isso, mas se seu amigo já esteve aqui, é mais provável que ele tenha morrido já. Como você mesmo disse, o Norubi não parece estar muito são.
Ragnir, me desculpe, mas Lúcio não é só um amigo, é meu mestre e meu pai. E eu tenho certeza que ele está vivo. Talvez aquela coisa que Norubi falou sobre ser apagado da mente esteja relacionado com algum possível modo de fuga, sabe?
Vamos fazer o seguinte, então. A coisa mais inteligente a se fazer agora é reunir todo mundo na cela. A gente tem que explicar o plano para todo mundo. E a gente, junto, vai achar o melhor jeito de fazer o plano e de, talvez, encontrar alguma informação ou mandar alguém para encontrar alguma informação sobre ele.
Tudo bem. Eu vou cobrar isso de você.
Meu Deus, o Ragnir tá fazendo 500 mil promessas.
Então alguma você vai quebrar, cara.
Eu vou quebrar.
A gente vai andar pelo primeiro andar, assim, vai tentar achar alguém.
Enquanto vocês estão andando por aí, perambulando. Halandrael. Você entra, Halandrael, já saindo da praça, e você vê aquela porrada de pessoas desacordadas e ensanguentadas. E o Fibas olhando pra todas elas.
Eu chego pra ele e pergunto assim. Ô, Cornudo, cadê o resto dos pessoais aqui?
Olha, você chegou, apanhou muito lá fora.
Não, rapaz, porra, tu acha que eu sou de apanhar?
Acho que essa fralda aí tá meio... tá cheirando meio mal, hein, filho?
Deve ser essa estanhaca aí de boi sujo.
Mas o pessoal já chegou, tava só faltando você.
Ah, e onde é que eles estão, então?
Uns foram pra celas, outros foram andar por aí.
Vamos subir então, pô.
Então bora. Já cansei também de ver essa galera apanhar aqui.
Na nossa cela no primeiro andar?
Isso, no primeiro andar.
Eu tô precisando ir pro quinto andar. Você sabe se é fácil de chegar lá?
É só subir. Vai fundo.
Só subir? Então, os guardas não vão me proibir não, né?
Pra quem já apanhou lá fora, apanhar aqui dentro não é nada.
Então, faz o seguinte, vai lá encontrar com o pessoal e qualquer coisa diz que eu daqui a pouco vou pra nossa cela.
Então aí eu tô indo pra cela agora também.
Você tá indo pra qual?
Tô indo pra nossa, pra ver se tá, todo mundo já chegou lá.
Tá bom.
Eu vou lá pro último andar, quinto andar.
Então beleza.
Eu posso, antes de ir lá, tentar pegar, tipo, sei lá, um pedaço de roupa ou qualquer coisa pra, tipo, esconder as minhas asas?
Tá, pra isso você vai ter que, tipo, roubar alguém.
É, vou roubar um daqueles corpos que tava ali no chão.
Pessoas desacordadas. Pessoas desacordadas.
Caralho.
Roubando defunto, mano.
Tá, você pode fazer isso tranquilamente, não precisa nem fazer teste, porque o pessoal tá desacordado.
Ah, vou pegar, assim, qualquer coisa que dê pra vestir. Pode até ser a roupa da pessoa, desde que seja um cara pequeno, um rini, um goblin.
Tá, faz aí um teste de percepção.
6.
Infelizmente, só tem pessoa grande desacordada.
Qualquer jeito, roupa de um cara qualquer desse, vou com a, tipo, de mocó, tá ligado?
Tá, você então pega a camisa de um humano, assim, bem grande.
É bom que a asa faz um volumezinho e não fica tão ruim.
Nossa. Ela cabe com você como se fosse um vestido, quase.
Tá bom, tem erro não.
Tá bom, e aí, o que você quer fazer?
Tá, eu vou lá no quinto andar.
Você anda no segundo, você vê as filhas de Lena andando de um lado pro outro. Você vai no terceiro, aí tem alguns goblins, só caladas, esperando o tempo passar. Você vai no quarto, você vê um pessoal rezando, o pessoal lá agradecendo por estar vivo.
São quantos andares que tem aí nessa porra?
5. Quando você vai chegando no quinto andar, você já vai percebendo uma hora meio barra pesada. Uns gritos, umas pessoas falando:
sobrevivemos, filhotados, filhos da puta! Polícia!
É, vou me enturmar ali, vou lá gritando também. fingindo que eu sou da gangue ali, ó.
Polícia! Polícia!
Tá, faz um teste pra mim de atuação aí, por favor.
Caralho.
16.
Tá, eu acho que as pessoas estão muito, sabe, na adrenalina. Eles não estão nem olhando você, só estão gritando assim, por isso. Parece que você é só mais um cara baixinho ali que tá andando.
Isso aí. Tá, eu pego algum cara que tenha me visto e tenha, tipo, me visto gritando. Aí eu chego pro cara assim: o Renny tá aqui, porra? Cadê ele?
Faz um teste de enganação.
26.
Porra, então.
Caralho.
O Reine tá lá, pô, lá no final. Nosso destemido líder. Reine. Depois todo mundo começa a gritar. Reine.
Nesse momento eu vou furtivo, assim, no meio desse pessoal. E vou indo em direção ao Reine lá, pra ver se eu consigo achar ele.
Faz teste de furtividade aí pra mim.
17.
Tá, de boa. Tá andando devagar, coisa e tal. O pessoal tá distraído. Você tá... chegou onde você queria. Tá lá.
Eu tô vendo o Reni.
Ele tá sentado numa grande almofada. E do lado dele tem uma moça muito forte. Mas muito forte mesmo.
Tipo Graziane Barbosa.
Tipo Graziane Barbosa.
É bela e Graziane Barbosa.
Ela é uma figura atlética, uma figura bem, bem forte. E ela tá acariciando os cabelos dele.
Da onde eu tô, eu consigo ver o negócio com as pedrinhas dele ou algum lugar onde pode ter isso?
Faz um teste de percepção pra mim.
Crítico.
Caralho, meu amigo.
25.
Que isso, gente?
Pelos seus anos de experiência roubando coisas, teu olho, assim, bateu forte ali, do tipo, ali tem coisa. Era um lugar bem distante de onde o Rain tava, em cima de uma espécie de mesa. E do lado dessa mesa, você vê encolhida num canto uma garota, com um olhar bem triste e parece estar machucada. Você reconhece ela.
Uhum.
É a menina que estava junto com vocês quando vocês chegaram na prisão. E ela também é a garota que ajudou aquele rapaz que foi espancado no pátio pelo Rain. E tirando ela, você não vê mais ninguém na cela. Todos parecem estar comemorando e gritando lá de fora, nos corredores.
Tá, então eu vou furtivamente pra cela lá do cara.
Ok, teste de furtividade aí pra mim, por favor.
15.
Você passa facilmente do Rain e da moça que tá acariciando os cabelos dele.
Esse negócio que eu vi que tá com as pedras é o quê? Uma bolsa? Um baú?
É uma bolsa grande. Você anda até aquela direção, mas você vê a mulher jovem, né, que tava cabisbaixo, do outro canto, né? Ela tá olhando pra você.
É, tá olhando o quê, porra? O Reine pediu pra pegar 5 moedas aí.
Você tava comigo na fila. Você não é humano.
É claro que eu sou humano, porra. Tu acha que eu ia estar aqui fazendo o quê? Passa logo o dinheiro do Reine. Você quer que ele fique bravo?
Você quer o dinheiro daquele filho da puta? Ela chega perto lá do saco, assim, pega umas 10 pedras e te dá. Toma, pode pegar o quanto você quiser.
Tá bom.
Qual o seu nome?
Meu nome é... Timmy.
O quê?
Timmy!
Timmy! Ah, não.
South Park.
Ah, não.
Fanta de enganação pra mim.
Tá, 23.
Tá, então, Timmy, você faz um favor pra mim quando você for lá pra fora?
Fala.
Eu tenho um amigo que tá muito machucado. Eu tô preocupado com ele. Você pode dizer pra mim, por favor, se ele ainda tá vivo? É o garoto que o Rainy chutou.
De cara eu sei quem é, porque eu vi essa cena.
Sim.
E qual o nome desse garoto?
O nome dele é Cassino.
Cassino!
Não é possível.
Ô, Cassino!
É o Cassino.
Não tem como, cara.
Ele é um bardo chamado Cassino.
Ai, meu Deus. E você, como se chama?
Meu nome é Kimberly. Nós somos uma trupe de artistas. Nós viemos aqui por simples destino. O Cassino, ele não é uma pessoa normal.
Não é mesmo.
Ele foi confundido com um humano, mas ele não é. Por favor, se você descobrir se ele tá bem, eu preciso saber. Eu serei muito grato.
Tudo bem, Kimberly. Eu vou ver o que eu posso fazer.
E aí eu saio furtivamente de novo em direção à saída.
Teste furtividade de novo aí.
Tinha 16.
Tá, conseguiu passar de boa. Passou de boa.
Eu vou em direção ao terceiro andar.
Tá, beleza. Jean, a Fabiola já te mostrou o local, mostrou como é que elas vivem, todo o local.
E assim, qual que é a minha percepção disso?
Você percebeu que elas são pessoas tranquilas e são pessoas amigáveis. Elas tentam ajudar umas às outras, são muito companheiras, sabe? Todas elas foram bem simpáticas com você.
É, tô pensando aqui, é tentador.
Você chega na última cela e é a cela onde tem a Lianai. A Lianai faz um aceno de cabeça pra Fabiola e a Fabiola fala com você. Então, essa aqui é a nossa líder, Lianai Nordanha. Eu vou deixar vocês a sós agora, tá?
Uhum.
E ela sai da cela. Lianai, então, agora tá te olhando e faz um sinal com a mão como te convidar a se assentar.
Obrigada.
Então, Jean, me conte sobre você.
Não há muito a ser falado sobre mim. Eu andei viajando pelo mundo, conhecendo algumas coisas e explorando.
Você se incomoda com a minha cicatriz? Ela aponta assim pro rosto dela, todo queimado, na metade do rosto.
Não, por que me assustaria?
A maioria das pessoas se assusta de primeira. Eu tento proteger as garotas daqui de um modo que eu nunca fui protegido. Na verdade, quem fez isso aqui foi meu pai, sabe?
Seu pai?
Ele achava que eu era um demônio e que eu devia ser exterminado.
Gente, que absurdo.
Meu pai não era uma pessoa muito sã, Jean. Mas teve uma pessoa que me ajudou nesse caminho. Um paladino tocado pela tormenta. Ele me salvou do meu pai. Ele foi o único homem bom que eu encontrei nessa vida.
Caramba, você ainda tem algum tipo de contato com ele?
Não, eu queria poder revê-lo um dia. Mas isso nunca vai acontecer. Nós estamos destinados a morrer aqui. As nossas irmãs apenas querem dar uma vida boa. Uma vida um pouco melhor para as pessoas que vivem aqui. Eu queria saber se você gostaria de ter essa função também. Tentar ajudar as pessoas aqui. Junto comigo.
Olha, eu gosto dessa ideia.
Ela sorri assim para você. Eu vou falar com o rato então. Ele vai trocar você de cela. Você gostaria de ficar na cela da Fabiola?
Pode ser.
Muito bom. Ela então pega na sua mão. Você será muito bem-vindo aqui. Nós vamos proteger uma outra. Eu te prometo.
Obrigada.
Ela levanta assim na almofada. Amanhã você estará na sua nova cela. Te espero amanhã. E aí, o que você vai querer fazer?
Eu vou lá pra cela encontrar o pessoal. Então, antes de ir lá pra cela, eu vou lá olhar como é que tá o Tiro e o Lipa.
Você chega lá na cela, tá lá o Tiro. Ele tá segurando ele na mão do Lipa. E o Lipa, ele parece estar respirando. Só que ele ainda tá desacordado. Ele olha pra você, o Tiro. Larga um pouco a mão do Lipa. Sai correndo e te dá um abraço.
Ai, oh, gente, é tão fofinho. E aí, pequenino, como é que você tá?
O Lipa, ele tá melhorando. A Fabela disse que talvez amanhã ele abra os olhos.
Ai, que bom.
Foi um grande susto.
Ai, que notícia boa, tava tão preocupada.
Eles deixaram ficar até o anoitecer.
Se precisar de alguma coisa, me fala, tá?
Você é uma pessoa muito boa, Jenny. Aí abraça você assim mais forte. E volta pra perto do irmão dele.
Aí eu vou lá pra cela agora, então.
Então, Halandrel, você tá descendo do quinto pro terceiro andar pra entregar as pedrinhas que você conseguiu do Rain.
Tá bom.
Tem várias pessoas, vários goblins andando de um lado pro outro.
Eu tô vendo lá o Marcondes ou...
Você vê o Marcondes. Marcondes tá sentadinho assim. Ele tá usando a unha do dedão do pé pra tirar um fiapo de carne do dente.
Nossa senhora.
Pelo amor de Deus. Coisa nojenta do cacete, porra.
Ele tira o fiapo de carne dos dentes. Servido?
Caralho.
Você trouxe aí a bufunfa?
Tá aqui. Aí eu tiro assim, em 5 pedrinhas e mostro pra ele.
Ele pega as pedrinhas e começa a examinar uma a uma. Olhando assim com cuidado. É, bebezão. Eu achei que você não ia conseguir, não. Eu achei que você ia ser mais um dos novatos ali que iam ser... destroçados pelo Rain. Aí ele dá uma cutucadinha assim com o pé na sua cabeça, carequinha.
Tira esse pé daqui, porra. Eu não sou nenhum novato.
Aí ele pega as pedras assim e junta com os pés dele assim. Bota num saco separado. Amarra esse saquinho ali e joga como se fosse pra boca dele.
Vem comigo. Agora é falar com o chefe.
Ele vai andando.
Vou seguindo ele então.
Quando você chega lá, você vê o Nared escrevendo no caderninho dele, vários números assim, como se fossem números de lucro. O Marcondes, ele aparece assim pra perto do Nared, joga o saquinho na mesa dele de madeira. O bebezão aí conseguiu, chefe. Tá tudo aí. Nared olha assim com surpresa, abre o saco, examina o que tá dentro. É, rapaz. Você é bom mesmo, hein? Até o bichão, hein?
O bichão mesmo, hein, doido?
Então, bebezão, vou te contar o que você quer saber.
Tá.
Eu ouvi aí de que a cela de vocês vai realmente participar do jogo. E que vai ser daqui a 2 dias.
Mas que tipo de jogo vai ser?
O jogo em si, eu não tenho muita informação. Mas é um jogo bem mortal. E vamos dizer que existe uma pequena possibilidade. Temos pessoas importantes assistindo.
E quem seriam essas pessoas?
Ah, nobres. Pessoas que querem se divertir de uma forma diferente. A maioria deles usam máscaras. Mas pode ter certeza. Não tem uma pessoa na plateia que não tenha pelo menos 200 hectares de terra em Arton.
E quem mais vai participar?
Essa que é a grande pergunta, não é? Mas para isso, você vai ter que fazer mais do que pegar 5 pedrinhas.
Porra, mas você já tá me fudendo pra cacete.
Olha, bebezão, vamos fazer o seguinte. Além de te dar uma informação, eu vou meio que dar algo que você me pediu anteriormente. Eu vou te dar as armas que você quer. Mas eu não posso dar aqui dentro da prisão. Eu posso dar no jogo. Você vai ter algumas armas um pouco melhor do que outras pessoas que vão participar.
Tudo bem, você vai me dar informação e uma vantagem no jogo. E o que você quer em troca?
Ah, que bom que você perguntou. Tem uma pessoa aqui que me incomoda muito. É um líder religioso, não sei se você conhece. Ele é o outro Minotauro que é aqui. Sorkhan.
Que tem ele?
Bem, e se eu disser pra você que ele é uma fraude? Que ele não é quem ele diz que é. E que ele sabe que eu sei disso.
Não me surpreende. Todo religioso, no fundo, só pensa numa coisa. Dinheiro.
Bem, dinheiro eu gosto. Mas não sei exatamente se é dinheiro que ele quer. Pra mim, ele é um enigma. Eu só sei que eu descobri que ele não reza pro Deus que ele diz que ele reza. E eu não sei por que ele mente isso. Eu vi com meus próprios olhos ele fazendo coisas que o Deus dele não permite. Foi durante os jogos. Ele percebeu o que eu olhei. O que eu quero é que você traga pra mim uma prova.
Tá. E que tipo de prova?
Bem, acredito que ele deve ter algum símbolo sobre o verdadeiro Deus nos aposentos dele. Se eu tiver essa prova, eu consigo acabar com toda aquela farsa daquela facção dele. Porque, vamos dizer, bebezão, eu não quero disputar mais com a fé. Eu quero que as pessoas entrem em desespero e consumam cada vez mais o meu produto.
Tá bom. Eu preciso saber qual é a religião dele.
A religião dele?
É, porra, o Deus, sei lá, essas merdas.
Sabe, você já viu alguém levantar depois de morto?
Eu já vi muita coisa, mas defunto andando, isso eu nunca vi não.
O Sorkhan, eu vi ele morrer nos jogos, nos meus próprios olhos. E vi ele levantar como se nada tivesse acontecido. Pode ser que ele seja um discípulo de Tenebra, que é a deusa da noite. Pode ser que ele seja um discípulo de Tiat, que é o deus da ressurreição. Você tem que ver algum símbolo de algum deus que não seja aliado.
Tá, eu não entendo nada de religião.
Um anjo que não sabe nada de religião, nossa, é cada coisa que a gente descobre nesse mundo. Só sei que eu preciso desmoralizar ele perante os fiéis. E pra isso eu quero que você me traga uma prova. Só isso, garoto. Faz o seu trabalho, que depois eu te recompenso.
Tá bom, então.
Ah, outra coisa. Pessoal, traz aí aquela branquinha de Goblin. Você vê aquele barraco, né? Que tá atrás de você. Uma pessoa abre a porta. Você vê um fedor horrível, horrível. De merda mesmo.
Nossa.
E você vê um cara, um Goblin, saindo com uma garrafa branquinha e enchendo um copo. Então, anjinho, lembra daquilo que você tomou antes? Quer mais um gole?
É. Tá no inferno, abraço capeta, né?
Ah, não.
É isso aí. O Marcones começa a dar um tapinha assim nas tuas costas com o pé dele.
Te espera aqui, porra.
Você vai pra onde agora?
Eu vou em direção onde é a cela da minha equipe, então.
Beleza. Fibas, você entra na cela, é o primeiro a entrar, e você vê o rato assim. E aí, Fibas?
Dou só uma porradinha assim nas costas dele. Cadê o resto?
Quando você fala cadê o resto, aí você vê a Guinea chegando junto com o Wesley. Querem fazer alguma coisa ou só esperar o resto chegar?
Eu olho pro corredor, ver se eu vejo alguém.
Ah, você tá vendo o corredor lá, a Jeanne chegando também.
É, parece que só falta o...
Você, Guinea, percebe que lá no final do corredor tá lá o Halandrael chegando. Faz um teste de percepção aí, Ragnar.
13.
Você percebe como conforme ele tá chegando assim, ele fica fazendo um barulhinho. A fralda dele tá bem cheia. Não sei de quê.
Ei, bebezão, se cagou todo?
De novo, porra?
Não enche, porra. Onde é que vocês estavam, porra? Tava procurando vocês.
Vocês demoraram demais, mano. Que isso? Tá todo mundo aí?
Pessoal, entra aí, eu preciso conversar com todo mundo.
Eu vou falar com o Halandrael. Ah, eu tava preocupada com você. Por onde você tava?
Eu tava procurando vocês. Eu passei aqui e não tinha ninguém.
Fiquei com medo que você tivesse te machucado.
Não, tá tudo bem. Eu sei me virar.
Ai, que bom. Eu dou um tapinha nas costas dele, assim.
Então, qual é o plano?
Então vamos falar logo, né?
Tá mais do que na hora.
Bom, pessoal, hoje vocês acabaram tendo um exemplo de como é que é a vida aqui nessa prisão. E por muita sorte, vocês acabaram de chegar e já vão ter uma oportunidade de sair. Graças aos sonhos do rato, nós sabemos como a membrana mágica funciona. E sabemos como destruí-la.
Como?
A membrana é sustentada pelo material que compõe as paredes dessa prisão. Quebrando a parede, a barreira mágica se dissipa. E as pessoas aqui dentro podem se rebelar. Durante um bom tempo, nós temos danificado uma parede específica dentro da arena, sempre que vamos aos jogos. Essa parede, ela conecta a arena ao pátio da prisão. O rato viu que nós seremos os próximos nos jogos agora. E segundo ele, nós precisamos nos apressar e sair daqui.
Exatamente. Há um mundo lá fora a ser salvo. Nós fazemos parte de algo muito maior.
Assim que derrubarmos a parede e a membrana cair, nós devemos iniciar uma rebelião aqui dentro. Os presos precisam se unir para derrotar os Minotauros. E enquanto eles fazem isso, nós vamos para o outro canto da arena para quebrar uma segunda parede. E essa vai ser a nossa saída daqui.
Como é que a gente vai quebrar essa parede?
Basicamente na base da porrada.
E quando ele fala porrada, assim, o rato dá um tapinho no Silvas, assim. Esse aqui sabe dar.
Mas antes de quebrar essa segunda parede e fugir daqui, nós precisamos garantir que os presos tenham uma chance contra os Minotauros. Se eles não lutarem juntos, não acho que vão ter chance.
Certo.
Eu já falei com Lienai, das filhas de Lena, e com o Nurobi. E eles vão nos ajudar.
Porra, mas esse cara tá sozinho também, porra.
Nós já vimos ele lutar nos jogos e, acredite, vale a pena ter ele do nosso lado. Apesar de ser maluco. Mas agora nós precisamos convencer o resto das facções. Pelo menos a maioria delas.
Bem, eu vou ajudar. Eu acho que eu posso tentar falar com aquele minotauro religioso.
Quanto mais presos contra os guardas, melhor.
E o que a gente vai enfrentar na arena?
Ninguém sabe, filho. É sempre uma coisa diferente.
Eu queria levantar uma coisa. Vocês lembram mais cedo de um cara que foi espancado? Vocês sabem o que aconteceu com ele?
Ele tá sendo cuidado lá pela Helena.
Ah, pela Lienai?
Sim. Eu mesmo levei ele lá.
Então está tudo bem com ele, né?
Ele parece estar estável.
Peraí, mas eu tô pensando numa coisa aqui agora. Como é que a gente vai conseguir fugir com essas tatuagens? Se a gente tentar fugir dessa forma, a nossa cabeça não explode?
Então o rato viu que o efeito de explosão dessas tatuagens está relacionado também aos muros da prisão. E enquanto nós danificávamos a parede, pouco a pouco nós fomos pegando algumas pedras. E com elas nós conseguimos fazer 12 colares. Em teoria, se nós sairmos da prisão usando esses colares, nossa cabeça não explode.
Tcharam! Aí ele aparece assim com os colares na mão.
12? Como é que o resto das pessoas vão sair daqui?
É, então, as pessoas não vão sair daqui. Pelo menos não por enquanto. E é por isso que a gente precisa organizar os presos a se revoltarem e conseguirem tomar a prisão. Pra eles não ficarem à mercê dos Minotauros quando nós formos embora. Fora daqui a gente vai poder avisar o reinado e eles vão resgatar as pessoas. O importante é elas estarem seguras enquanto nós estávamos fora.
Mas tem um detalhe. A maioria das pessoas não sabe que explode a cabeça quando sai daqui.
Isso é um problema.
Mas aí que tá, meus amigos. Aí ele começa a distribuir os colares pra vocês. O ideal é não contar pra ninguém que quando vocês saem a cabeça explode. Porque aí ninguém vai querer fazer revolta. As pessoas não podem saber que quando elas saem a cabeça explode.
Claro, claro. Isso só vai ser revelado depois que os Minotauros foram derrotados.
Só mais uma informação importante aí pra vocês, galerinha. O colar, se você tirar ele fora da prisão, a sua cabeça explode. Então você tem que ficar sempre com o colar. Até a gente achar o meu amigo que fala comigo nos sonhos. A gente tem que encontrar ele pra tirar isso das nossas cabeças.
E onde ele tá?
Ah, lá de fora.
O rato me falou, né, exatamente onde o cara tá, né?
Ah, você sabe. Você e o Fibas sabem.
É, depois que sair daqui a gente não vai poder se separar. A gente vai ter que achar esse cara, fazer ele tirar suas tatuagens e depois de alguma forma fazer com que ele tire a tatuagem de todo mundo que ficou na prisão.
Bom, vamos pensar em sair daqui primeiro.
Bem, eu estou dando alguns colares pra vocês. Vocês podem ainda tentar salvar alguém. Cada um de vocês recebe 2 colares.
Vocês podem dar o colar extra pra qualquer pessoa, mas só depois que a parede estiver quebrada. Entenderam?
É, eu vou precisar de mais um.
Como assim?
É, então, tem 2 amigos meus aqui.
Qual o tamanho do colar, Júlio?
É um colar grandinho.
Se caber a cabeça dos dois, não tem problema.
Teoricamente, pode funcionar.
Caraca, eu não confio. Não confio nem um pouco nisso.
Eu preciso falar uma coisa. Quando eu tava lá com a Fabela, que ela me levou pra conversar com a Lienai, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu fui ver, eu já estava concordando de eu ir pra lá.
Trocar de cela.
Sim.
Porra, mas vai trocar de cela, caralho?
Mas eu posso ajudar na revolução aqui dentro.
Talvez seja bom ter alguém de fora da arena, caso as coisas saiam errado, não sei.
Bem, a gente pode usar ela como uma influência em cima da Lienai, então.
É, eu também acho.
A Lienai, ela já vai nos ajudar. Está combinado.
Mas é bom ter certeza, né?
É.
A decisão é dela. Se ela trocar de cela, ela vai ter que devolver os colares.
E pra quem vocês vão dar esses colares?
Bom, eu quero dar pro Lipa e pro Tiru, então precisava de mais um.
Ela pode ficar com o colar dela, mas o extra fica com a gente.
Se você concorda com isso, Jane?
Tudo bem.
Os sonhos já me falaram, está decidido. Você é uma das escolhidas. Agora, o seu segundo colar, você pode entregar pra qualquer um daqui. Pra quem você quer entregar?
Eu vou deixar com o Wesley pra ele entregar pro, um pro Tiro e outro pro Lipa.
Obrigado.
Filha da mãe.
Alandra.
Porra, eu entrei nessa merda junto com você, porra.
Você tem um colar. Você tem dois colares.
Eu quero mais colar, porra.
Eu quero mais colar.
É, eu pego o colar e... Então tô com três.
Você vai testar um colar. Se um colar caber nos dois, você...
Por que você não testa o seu colar com outra pessoa, então? Você é tão pequeno quanto...
Você não enfia o seu colar no meio do seu cu?
Ai, se fuder.
Calma, rapazes, calma.
A nanzinha ficou nervosa.
A Knight soltou a franga.
Tá, nós temos 12 colares.
É, e que tá. Vocês não têm 12. Ele só distribui 11 colares.
Um acredito que seja com ele, né?
Um ficou com ele.
Ele deu quanto pra cada?
Ele deu 2 pra cada. Vocês são 5, né?
Peraí, Rato. Cadê o 12º colar?
Aí que tá. Eu já entreguei o meu extra.
Calma aí.
Você disse que ninguém podia saber do plano e...
Rato, nós combinamos de não falar pra ninguém. Até o momento certo.
Ah, os sonhos, Ragni. Eles me falaram pra entregar.
Pra quem você entregou, então?
Rain da Silva.
Quê? Não, cara. Tu não...
Os sonhos não mentem, meu amigo.
Que porra você tá fazendo, cara?
Eu não sei.
O que exatamente você falou pro Rene quando você entregou o colar pra ele?
Eu falei que os sonhos queriam que eu entregasse esse colar pra ele. E ele aceitou.
E você não explicou nada?
Não, não expliquei nada, não.
Bom, pelo menos isso, né? Menos mal.
Ele também, acho que só acreditou. Sabe, os meus sonhos costumam se realizar, crianças. Então as pessoas levam a sério quando eu falo isso.
Entendi.
A Ragni bota as mãos na cabeça assim.
O garoto Rain não é tão perigoso quanto vocês acham. Ele só é um pouco confuso da cabeça. Ele mente muito, sabe? Assim como a gente, ele é um sobrevivente. O pai dele, ele era um prisioneiro daqui. Sabe, você lembra do pai dele, Ragni?
Quem era o pai dele?
Ah, o pai dele era Rain Dracione.
Eu sei o que aconteceu com o pai dele mesmo?
Não, você nem tá entendendo o que ele tá falando.
É, Rato, eu sei que você fica confuso às vezes.
É porque a maioria das pessoas não lembram quem vai pra fora. Só eu e o Urobi conseguimos lembrar, a maioria das pessoas não lembra.
Ah, então o Urobi não é maluco. Bom, às vezes, se isso for verdade, o Rain pode realmente saber algo sobre seu pai. Mas você ir até lá é meio complicado.
Bem, a gente precisa das facções, não é?
É, eu quero ir, mas eu preciso de algo pra disfarçar isso aqui e levantar um...
Bota um pedaço de pano aí, finge que tu machucou a mão.
É, tem algum pano assim por perto, alguma coisa?
Tem um pano bem sujo que o pessoal costuma usar pra limpar a bunda.
Uau.
Aí eu pego a fralda do bebezão.
E aí, tem a camisa do bebezão, que tá com uma camisola ali que parece um vestido. Que ninguém nem perguntou por que ele tá usando essa camisa esse tempo todo.
É, gostou.
Ficou melhor assim.
Bebezão, você não consegue me dar um pedaço desse seu tecido aí?
Ah... Pode ficar com a camisa inteira. Não vou precisar, não. Eu não tô sentindo tanto frio.
Ah, tá bom, obrigado. Vou pegar a camisa, então. Vou embrulhar na mão, mas, tipo, pegando o braço também, pra parecer que foi algum machucado grande, alguma coisa assim.
Olha, nós vamos lá em cima, mas não é pra comentar com eles nenhum detalhe. Os meus puristas podem sair daqui explodindo cabeça e que se foda.
Bora, bora logo.
Fodeu um minutão de guardar. Não sei nem como disfarçar.
Nem como disfarçar.
É, Fibas, eu acho melhor você ficar aqui dessa vez.
Eu não sei por que eu tô indo, vai dar merda isso, com certeza.
Ô, Rato.
Sim?
Eu acho melhor você ir lá com ele, já que você é tão amiguinho do Rain, né?
Ah, não se preocupe, não. Aí ele vai, assim, pra perto do pinico, né? Aquele pinico lá todo cagado. E bota a mão, assim, dentro e começa a futucar.
Nossa.
Aí ele tira uma daquelas pedras... Halandrael, que você já conhece, dá um assopro assim, ele chega perto do Wesley, e dá assim pra mãozinha dele enfaixada.
Porra, que merda.
Aí, ó, essa pedra aqui tem um brilho especial. Foi o Nared que me deu. Se você mostrar pro nosso amigo Rain, ele vai saber que fui eu que dei pra você. Só mostra isso aí que você tá tranquilo.
Ah, eu vou pegar essa pedrinha aí com a camisola lá do bebê.
Nossa, que nojo.
Tipo pegando o cocô de cachorro, sabe? E com aquela cara de nojo. Ah, eu vou enrolar a camisa no meu braço.
Ai.
Cara, deve estar nojeira do cara.
É. Tá, e essa pedra serve pra quê? É só pra eu mostrar pra ele?
Só mostrar, rapaz. Ela tem um brilho especial. O Rain vai saber que eu sou o dono dela.
Ô, rato. O que, que você sabe sobre o Sorkhan?
É um minotauro muito bom, sabe? Ele protege os indefesos daqui. Você tá interessado em se unir a eles, pequenino?
Não, não. Eu tenho que ver algumas coisas. Mas, e os seus sonhos? Você não viu nada sobre ele?
Não. Não que eu me lembre.
Entendi.
Bom, eu acho que eu vou pro quinto andar, né, então. Nós só temos uma hora. Ô, Júlio, depois dessa uma hora, tipo, os guardas...
Os guardas vão começar a catar todo mundo pra botar nas celas. E quem não tiver na cela vai levar a pancada na cabeça.
Bom, Wesley, eu vou lá com você. Não vou conseguir fazer muita coisa, mas pelo menos você não vai estar lá sozinho. Eu só não vou conseguir me disfarçar que nem você.
Já não sei se vão te receber muito bem. Talvez seja melhor você ficar com essa pedra de cocô.
Pedra de cocô é ótimo.
E se você... Qual é o tamanho dessa camisola?
Porra.
Olha, é um tamanho normal. É uma pessoa do seu tamanho.
Ah, que pena. Se fosse maior, dava pro anão subir nas minhas costas e a gente botar a camisa como se fosse uma pessoa só.
Caralho, essa porra não é Looney Tunes, não, cara.
Ia ficar maneiro.
É bem convincente.
Ia ser bem convincente. Bom, enfim. Bom, então é melhor irmos lá antes que dê as 9 horas, né?
Tá, antes de sair da cela, eu vou querer falar uma coisa com a Jeannie.
Uhum.
Bom, Jeannie, já que você vai pra cela com o pessoal da Lenai.
Uhum.
Avise ela que nós estamos indo lá no andar do Rain pra tentar convencê-lo a ajudar a gente. E pra ela ficar atenta se na hora da rebelião ele tentar alguma gracinha.
É, o que exatamente vocês estão planejando contar pra eles?
Bom, a gente não vai dar detalhes pra ele, mas vai deixar claro que amanhã teremos uma oportunidade de nos revelar. A ideia é que ele ajude a gente ao invés de atrapalhar.
Tudo bem, eu vou conversar com elas.
Ah, e uma última coisa. Quando vocês sentirem que a barreira foi quebrada, leve a Liana e a Fabela, por favor, até a arena, pra encontrar com a gente.
Tá bom. Pra ajudar a quebrar a barreira, né? A parede.
Isso.
Vou conversar com ela direitinho. Boa sorte com o Rain.
Pra você também. E aí, vou saindo da cela junto com
o
Wesley.
Enquanto vocês estão saindo, Ragni e Wesley, vocês dão de cara com a Fabela. Boa noite, rapazes.
Boa noite.
Eu vim buscar a nova irmã. Ela está ali na cela?
Ah, tá sim.
Com licença. E ela entrou na cela.
E a gente saiu.
Boa noite a todos. Boa noite, Rato. Irmã Jeannie, você está pronta para ir conosco?
Sim, estou.
Muito bem. Então venha. Estamos muito animados em receber você.
Obrigada. Até mais, pessoal. Boa sorte.
Tchau, garota! Ela vai andando com você, Jeannie. Então, Jeannie... Está feliz conosco, com a sua decisão?
Sim, tô animada.
Ah, que bom. Você vai ficar na mesma cela que a minha, tá?
Uhum.
Nós vamos cuidar de perto daquele seu amigo, o Rini. É Lipa, né?
O Lipa. Ai, que ótimo, tô preocupada com ele.
É, eu preciso da sua ajuda pra cuidar dele. Ele tá num estado muito, muito ruim. Eu espero que amanhã ele consiga acordar.
Nossa, eita.
É, você sabe pra onde os seus amigos estavam indo? O toque de recolher vai acabar daqui a pouco.
É, então, eu preciso conversar com você e a Lianai sobre isso.
Ah, sim. Tudo bem. Nós temos tempo até retornarmos às nossas celas. Aquele garoto é um garoto bom, Wesley.
Sim.
Ele me ajudou bastante. É, aqui não tem pessoas, muitas pessoas tocadas pela tormenta. A maioria dos tocados pela tormenta são assassinados pelo grupo de Rain. Eles consideram eles os mais impuros que existem.
Maneiro.
Marco vai pro covil do leão, tá ligado?
Vocês estão subindo, né?
Uhum.
Chegando lá no andar. E você vê que todas as filhas de Lena já estão se preparando, assim, pra irem já descansar. Você vê que ainda tem alguns homens e mulheres bem feridos dentro das celas. Fabela conta pra você que elas têm uma permissão especial de ter outros prisioneiros feridos dentro das celas.
Uhum.
É, não existem enfermarias na prisão de Silbra. Todas as pessoas feridas são deixadas assim. Os minotauros acreditam que os fortes têm que sobreviver. Ela começa a andar com você e começa a ir para aquela cela que você já recorda que foi a última cela do corredor onde fica a Lianai.
Uhum.
E junto com a Lianai tem mais outras mulheres, né, de várias raças diferentes. E você vê que Lianai olha pra você e olha pra favela. E ela faz um aceno, assim, com a mão, chamando vocês pra dentro.
Vou entrar.
Então, Lianai, desculpa te interromper nesse momento, mas a nossa nova irmã gostaria de falar com você. Então, criança, pode falar.
Oi, Lianai, tudo bom? Desculpa bem te interromper, mas é porque são assuntos muito importantes. O rato, ele tava contando dos sonhos que ele teve. E por onde que eu começo a explicar isso? A gente pode se sentar aqui, você tem tempo.
Jeanne, eu tenho todo o tempo do mundo pra você. Sente-se. Você quer algum chá? Nós costumamos pegar algumas ervas que crescem no pátio e fazemos um delicioso chá.
Eu aceito. Aceito o chazinho.
Muito bem.
Ervas.
Ela olha para uma das outras moças, faz um aceno com a mão e ela começa a preparar um chá. Uma água fervendo a partir das tochas que iluminam a prisão. Bem, então, o que você tem para falar para mim?
Bom, o rato, ele contou que o pessoal lá do ali da nossa cela, né, eu tava, vão para os jogos amanhã e eles vão derrubar a parede. E a parede que é responsável pela magia que não permite a gente conseguir lutar aqui. E aí com isso que a gente vai poder enfrentar os minotauros. Então...
Desculpe te interromper, Jean. Eu acho que o rato tem alguma informação errada. Você vê essas tatuagens na sua cabeça?
Sim.
Então, são elas que nos fazem ser assim.
Então, pelo que o rato explicou, as tatuagens têm outro propósito.
Que propósito é esse, Cris?
É um propósito que impede que a gente não saia daqui.
Não saia daqui.
Uhum.
Tá, tudo bem. Aparece então aquela moça que ela pediu o chá. Ela entrega esse chá pra você. E tá agora na sua mão. Ela entrega outro chá pra Lianai. E ela começa a tomar.
Eu, por enquanto, só tô segurando o chá, tá? Sentindo quentinho na minha mão, assim.
Então, tá. Ok.
E eu sinto o cheiro, assim, ver se tem um cheiro gostosinho.
Apreciando o cheiro do chá, Jean?
Ah, sim.
Ela toma, assim, o chá calmamente e pergunta. Bem, tem mais alguma coisa que você quer falar comigo?
Sim. O rato pediu pra, quando derrubarem essa parede, pra gente ir pra arena, pra ajudar a quebrar mais. E essa questão que a Fabela estava contando de o pessoal lá do reino não gostar dos tocados pela tormenta me deixou preocupada, porque o Wesley, que é tocado pela tormenta, tá indo lá agora falar com o reino. E aí ele vai tentar conversar para ele contribuir também a revolução.
Peraí, o reino tá conectado com tudo isso? O reino?
O reino.
Aquele lunático. Eu falei pro seu amigo anão que eu não queria ninguém morto aqui. Vocês vão conseguir controlar esse maluco?
Eu creio que eles estão indo lá pra conversar com ele justamente sobre isso. Que está sendo planejado esse ataque aos guardas. Que é pra ele se unir a isso. Mas ele não sabe mais detalhes. Eu começo a tomar o chá, né? Porque senão eu vou achar que eu tô fazendo desfeita do chá.
Tá, Jean. Tem mais alguma coisa? Realmente são várias notícias bem novas pra mim. A parede nos faz não lutar?
Isso. Então é importante que a gente quebre essa parede que tem pra gente pegar as pedras que tem lá. O rato me deu um colar feito com essas pedras e são colares assim que permitem as pessoas saírem daqui. Então a gente precisa fazer mais colares assim.
Fazer mais colares?
Uhum, com as pedras da arena.
Mas vai dar pra fazer colar pra todo mundo?
O rato conhece alguém lá fora que sabe como remover as tatuagens. Vai um grupo atrás dessa pessoa pra trazê-la até aqui. Entendeu?
Jeanne, faz um teste aí de vontade pra mim, por favor.
Cara, fudeu.
Tirei 18.
Tá. Você se sente um pouco estranha.
Estranha como?
A sua língua, assim, tá meio dormente.
É só cachaça de jambu.
Isso é jambu, hein?
Relaxa.
Pô, vacilo, cara. Tô sendo mó sincera aqui, abrindo, entendeu? Contando as paradas quase todas. E aí tá me drogando.
Então, você sente que a sua língua tá dormente. Mas você tá de boa.
Ok.
Mas você tá mais alegrinha.
Tá.
Viu? Era cachaça mesmo.
Chá de cannabis. Chá de cogumelo.
Então, Jane, nós temos uma pequena iniciação aqui com as irmãs. E você já começou ela.
Comecei?
Já. O chá faz parte do ritual de iniciação.
Ok.
Então não se preocupa. Vai ser uma jornada interessante pra você. Uma jornada espiritual.
Tá bom.
Santo Daime vai bater bonito.
Você vê que a boca dela começa a se mexer mais devagar.
Eita, cogumelo isso aqui.
Não se preocupe, Jim. Todas as irmãs passam por esse ritual. É um ritual de purificação. Purificação.
O que tá acontecendo?
Você começa a sentir que a cela tá rodando. Fabela, assim, aparece do seu lado. Assim.
Eu olho pra ela confusa, assim. Eu olho pra minhas mãos pra ver se eu percebo diferença.
As suas mãos, elas começam a pulsar, como se fosse um coração. Você vê que as outras irmãs que estavam na cela, né, começam a parar tudo que elas estão fazendo e começam a rezar. Numa língua que você não conhece.
O que tá acontecendo comigo?
A única voz que você consegue ouvir claramente é da Lianai. Então, Jim, termine o seu chá.
Ué, eu termino, não tem mais escolha não,
vira,
gente.
Vira.
No inferno abraça o capeta. Toma meu chazinho.
Quando você termina o seu chá, faz mais um teste de vontade aí.
11.
Quando você termina o seu chá, o chão desaparece. E é como se você flutuasse na cela.
Eita.
Toda a cela começa a virar um grande céu estrelado. E só tem você nesse céu e Lianai na sua frente. Ela se levanta e começa a se aproximar de você. Segura sua mão e fala pra você. Está preparada para ser sincera de coração com todas as suas irmãs?
Sim.
Ela abre um sorriso. E dessa vez você não vê mais um sorriso torto. Você vê um sorriso completo. E aquelas queimaduras que estão no rosto dela começam a diminuir cada vez mais, desaparecendo. E você vê um rosto lindo, completo dessa vez. Ela chega perto de você e te abraça fortemente. Você para de flutuar. Bota os pés no chão e você sente todo o calor. Aquele pulsar que você sentiu nas mãos, agora você sente no corpo inteiro.
Seduzido, hein?
Você vê o pulsar que tá no seu corpo se transferindo pro corpo dela. E pulsam num só ritmo, no mesmo ritmo. Você sente um calor nos seus ombros e você vê que são lágrimas.
Por que choras?
Porque eu acho que todos vamos morrer amanhã. O céu estrelado, esse universo que está em volta de vocês, começa a apagar as estrelas, uma a uma, até ficar só uma escuridão. Você sente uma luz vinda de você, uma luz amarela. Essa luz vai apagando, 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 mas entrando em você. E quando ela some, você volta para a cela de onde você veio. E você ouve todas as outras irmãs batendo palmas e gritando, como se estivessem comemorando que você foi aceito.
Ignite.
O que é isso, cara?
Ignite.
Ai, caralho. Isso é antes da prisão.
Ai, meu Deus, não consigo parar de rir.
Cara, ninguém vai entender porra nenhuma, calma aí. Onde está a graça desse cara?
Desculpa.
Por favor, sigam o Toquinho Oficial com K. No Instagram, tá? Segundo o Renan, esse é o Ragnet. Pouquinho queremos você aqui. Beijo.
Uhum.
Nossa!
Obrigado por ouvir o Rolagem de Mestre. Não esquece de divulgar esse episódio com seus amigos e de avaliar a gente aí no agregador que você está usando. Essa ajuda já é muito valiosa pra gente. Mas caso você queira ajudar mais e tiver condições, a gente tem um Padrim. O link tá na descrição desse episódio. Doando qualquer quantia, você já ajuda a gente a continuar com esse projeto. Ah, e se quiser saber mais sobre bastidores e também conversar com a gente, o nosso Instagram é Rolagem de Mestre. Segue a gente lá. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Esse programa foi editado por Bruno Napo.